Notícias Nerd, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos ao desenvolvimento das notícias. Os dados são do ACES Médio Tejo, 220 infecções apenas no decorrer do fim de semana. Esta foi a realidade da região, que agora registra 1012 contágios ativos, número elevado, e que demonstra que a pandemia está mesmo na sua quinta vaga, conforme já referiram as autoridades de saúde. No total, a região contabiliza 17.521 casos desde a chegada da pandemia, sendo que 16.097 pessoas foram dadas como recuperadas. Há também a lamentar 412 mortes associadas à doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Torres Novas continua como concelho com o maior número de infecções ativas, no total de 248, seguindo Sorém com 222 e em entroncamento com 140.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município decidiu anular a realização do Tomar Centro Mágico do Natal. A iniciativa, que deveria arrancar nesta segunda-feira com montagem do espaço, deixa assim de se realizar face à evolução negativa da pandemia. O evento centrava-se na Praça da República, com a Árvore de Natal, um ateliê dos doentes, Casa do Pai Natal, carrossel e comboio, uma rampa rápida e o mercado de Natal. A Presidente Anabela Freitas explicou esta manhã, na reunião do Executivo, a decisão de anular esta iniciativa.
É a intenção da autarquia criar um evento de Natal para aumentar aquilo que é a visitação a Tomar durante o mês de dezembro e estava programado iniciarem-se as montagens hoje, sendo que este ano era um ano de experiência, o local seria aqui na Praça da República. Atendendo à resolução do Conselho de Ministros, que saiu no passado sábado, atendendo às características do espaço Praça da República, que é impossível vedar totalmente e haver um controle efetivo das entradas. Atendendo a que aquilo que vem previsto na resolução do Conselho de Ministros para este tipo de eventos não é a apresentação do certificado de vacinação, mas sim a apresentação do certificado de testagem, e a testagem tem de ser através de um teste PCR, entendemos cancelar o evento. E, portanto, foi já ontem à noite comunicado à empresa contratada que iríamos cancelar um evento.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Os vereadores do PSD na Câmara de Tomar apresentaram um requerimento ao Executivo onde colocam um conjunto de questões sobre os investimentos a realizar na ferrovia, nomeadamente no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, em concreto no ramal de Tomar e na linha do Norte, em Val dos Ovos, como começou por lembrar a vereadora do PSD, Lourdes Ferromal.
Assistimos, no início de 2021, a várias iniciativas decorrentes da consulta para a apresentação de propostas ao Plano de Recuperação e Resiliência. Tomar é um concelho servido por um ramal ferroviário. Este ramal foi caracterizado em 2018 no Relatório das Infraestruturas de Portugal como mediocre e há anos já a aguardar modernização. Tomar tem igualmente a linha do Norte a passar na freguesia da Sabacheira com a estação de Fátima em Val dos Ovos. Sabendo das centenas de contributos, cerca de 300, que o Plano Nacional Ferroviário recebeu e que vão ser analisadas em breve para a elaboração da proposta final a apresentar no final do primeiro trimestre de 2022, nós questionamos qual foi o contributo que o município de Tomar apresentou para as necessárias e urgentes melhorias no ramal de Tomar. Qual foi o contributo que o município de Tomar apresentou para as ligações à Estação de Fátima? Quais foram os contributos do município de Tomar, enquanto membro da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, para a modernização da linha do Norte?
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Está a decorrer até o próximo dia 21 de dezembro a fase de candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo para o ano de 2022, promovido pelo município de Tomar. Nesse do ano passado, podem candidatar-se todas as associações de natureza cultural, recreativa, juvenil, desportiva, social e outras, desde que inscritas no Registro Municipal de Associações, e é obrigatório, recorde-se, efetuar este registro e cumpram as restantes normas do programa das candidaturas. A formalização das candidaturas deverá ser efetuada até 21 de dezembro. Podem ser efetuadas online através do link do município ou presencialmente no Gabinete de Apoio ao Associativismo, agora situado no Complexo Esportivo Municipal de Tomar, Piscinas Cobertas, situado na Estrada do Barreiro. Há também informações disponíveis sobre as candidaturas no site do município, no separador Viver Associativismo, onde naturalmente podem ser obtidos mais esclarecimentos sobre as referidas candidaturas.
Rádio F, a primeira a informar.
Vai realizar-se no próximo dia 1 de dezembro, quarta-feira, pelas 15 horas, a inauguração do Parque António Jacinto Ferreira em Santa Cita. A cerimónia será presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Nabela Freitas, sobre a égida Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, a associação que é titular do equipamento, que é agora inaugurado, numa parceria com a Junta de Freguesia, responsável pela execução da obra. Foi igualmente decidido que, nesta ocasião, por parte da Comissão de Gestão da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, seja prestada uma homenagem, no mesmo dia, a José Manuel Barroca da Cunha, atribuindo o seu nome ao pavilhão desportivo, associando-se a Junta de Freguesia e o município de Tomar também a esta homenagem.
Rádio F, a primeira a informar.
O Rotary Clube Tomar Cidade promoveu no último sábado o projeto Abraçar o Rio, com a finalidade de, em parceria com instituições públicas e privadas, contribuir para a proteção, planeamento e ordenamento de recursos hídricos subterrâneos e à superfície, nomeadamente valorizando o Rio Navão. O projeto, parcialmente financiado pela Fundação Rotária Portuguesa, conta com o envolvimento do Rotary Clube de Ancião e o Rotary Clube de Fátima, no Conselho de Orém. Numa reunião de trabalho que se realizou no edifício da Levada em Tomar e que contou com a presença dos representantes das entidades municipais de Tomar, Orém e Ancião e dos representantes das juntas de freguesia cujos territórios são atravessados pelo curso do rio, Anabela Freitas, a Presidente do município de Tomar, aproveitou o momento para dar conta das intervenções que estão previstas para combater a poluição no rio.
A questão da poluição ou da despoluição da bacia do rio Navão tem duas intervenções. Primeira intervenção, nas etares, que se situam no concelho, que são etares do concelho de Orém, sendo que uma delas situa-se no nosso concelho, como sabem, é a etare de Seixa, e a outra vertente, que é a mais pesada, que é a construção dos separativos e de coletores para que não haja, para que as etares tratem efetivamente apenas aquilo que são as águas residuais. Em relação à primeira parte, que era um investimento que estava avaliado em 1,9 milhões de euros, e a segunda parte, 20 milhões de euros, em relação à primeira parte, e recordo, um membro do governo comprometeu-se aqui em Tomar a resolver a situação, a primeira parte está resolvida. Portanto, foi já, saiu já o aviso de candidatura para a remodelação das etares. Por parte da Tejo Ambiente foram candidatadas a renovação das três etares, porque são essas que estão em cima da mesa, e na segunda vertente, que é a mais pesada, estando fechado o plano de recuperação e resiliência, não é possível ir ao plano de recuperação e resiliência. E, portanto, está já este investimento, e que nós agora já aumentamos 2 milhões de euros, e portanto aquilo que temos estado a finalizar junto ao Ministério do Ambiente é que a empreitada não vai ficar abaixo de 22 milhões de euros, e vamos lá ver se conseguimos assim mesmo, o preço das empreitadas tem estado a subir, e portanto está finalizado já esse investimento.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Com o objetivo de continuar a apoiar a afirmação dos cursos profissionais de nível secundário, a Câmara de Abrantes aprovou por unanimidade a celebração de um protocolo de formação em contexto de trabalho entre o município e o agrupamento de escolas Dr. Manuel Fernandes. No âmbito do protocolo, a autarquia será a entidade de acolhimento para a realização de dois estágios em contexto de trabalho que envolvem alunos do 11º e 12º anos do curso profissional de artes e espetáculos para garantir a necessária articulação e para que os alunos possam ter acesso a uma formação adequada, a Câmara assume um compromisso financeiro superior a 11.500 euros repartidos por dois anos civis para a contratação de um encenador, produtor e programador cultural. O culminar de cada um destes estágios vai traduzir-se na apresentação ao público de três espetáculos, tal como já aconteceu com a apresentação do projeto Nós, os Almeida, exibido na inauguração da nova museografia da Escola de Santa Maria do Castelo, agora exclusivamente Panteão dos Almeida.
Rádio F, a primeira a informar.
As inscrições para a 10ª edição do Workshop Internacional de Turismo Religioso, a realizar em Fátima, já estão disponíveis. O evento, considerado o maior encontro mundial de profissionais de turismo religioso, vai decorrer precisamente em Fátima entre os dias 10 e 11 de março do próximo ano e novamente em formato presencial. O Workshop Internacional de Turismo Religioso é uma iniciativa que reúne operadores turísticos, agentes de viagens e hoteleiros, entre outros empresários do setor do turismo, especialmente vocacionados para o turismo religioso, viabilizando a realização de milhares de reuniões entre os diferentes intervenientes. Além da referida bolsa de contactos, o evento promove internacionalmente Portugal enquanto destino privilegiado do turismo religioso e tem como objetivo fortalecer a importância do turismo religioso no setor turístico mundial. Esta 10ª edição assume particular importância, já que se realiza após um período difícil devido ao impacto da pandemia e pretende contribuir para a retoma do turismo religioso, apoiando os empresários do setor.
Rádio F, a primeira a informar.
O último sábado ficou marcado pela homenagem a Jorge Paiva, conhecido e reconhecido botânico português de 88 anos de idade, que agora dá o seu nome ao carvalho situado junto à Biblioteca Municipal de Tomar, numa homenagem a meias por parte do município Navantino e ainda do agrupamento Nuno de Santa Maria. Foi, aliás, um programa onde as distinções ao professor assumiram um papel de relevo, conforme demonstra ainda a entrega do Prémio Quercus 2021 em cerimónia que decorreu no auditório da Biblioteca. Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno Santa Maria, não poupou nos elogios ao homenageado.
De grande alegria para todos nós, vamos homenagear o professor Jorge Paiva. Ele merece, porque tem sido, de facto, um grande defensor do ambiente. E é incrível como ainda não percebemos que teremos que cuidar do ambiente por nossa causa. Para a nossa sobrevivência, porque o ambiente não precisa de nós para nada. Nós é que precisamos dele. E ao longo de muitos anos que o professor, de facto, tem trabalhado nesse sentido. E por isso foi com muito entusiasmo que a escola e a autarquia aderiu à iniciativa promovida pela Associação 30 por uma Linha, no sentido de classificar esta árvore, este carvalho, e legalizar ao nível do Instituto de Conservação da Natureza, e a autarquia acolheu por unanimidade chamar-lhe Jorge Paiva.
O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, recordou que esta distinção mereceu aprovação unânime à reunião do Executivo, destacando a homenagem como inteiramente justa.
Aprovando por unanimidade a proposta, já há algum tempo atrás, infelizmente a pandemia não nos tem permitido fazer esta sessão mais cedo, mas de facto com todo o gosto. Este carvalho é uma referência para a nossa comunidade, tal como o professor Jorge Paiva é para uma referência para uma comunidade muito mais vasta. E, portanto, faz todo o sentido que estes fiquem associados e, portanto, aqui com esta reserva também para a memória da nossa comunidade e também lembrança sempre que, como também já ia sendo dito, o ambiente é uma causa de todos nós, porque está em causa a nossa casa, o nosso planeta. E, portanto, que este carvalho seja também essa lembrança diária da necessidade de preservarmos, portanto, esta casa de todos.
Jorge Paiva, o homenageado, não escondeu a emoção por esta distinção e ainda a forte ligação ao Conselho de Tomar.
Uma árvore dessa, ainda por cima, um carvalho, porque Portugal esteve, como diz o Carlos, coberto de florestas. E porquê é que eu vinha aqui a Tomar para ver o jantar? Um jantar que eu chamo lusitano, mas pronto. Lembrei-me de propor à escola fazer um jantar. O que é que se via nessa altura? E o jantar costuma ter pão, costuma ter... Não há trigo, não há batatas, não há tomates, não há essas coisas que nós comemos normalmente. Ah, aquilo que se comia nessa altura. Foi agora fundamentalmente carne, não é? Também. Agora, claro, ter um carvalho, como ainda por cima o carvalho português.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Sardual, através do Gabinete de Apoio ao Empresário, promove a segunda edição do sorteio de Natal no comércio local. Através desta ação, a autarquia sardolense pretende desenvolver os comerciantes e toda a comunidade no espírito natalício, incentivando a compra no comércio tradicional e, por conseguinte, na promoção e fomento da economia local do concelho. A iniciativa irá decorrer entre os dias 1 e 31 de dezembro, sendo que, para cada 20 euros em compras efetuadas, o cliente irá receber um cupão de participação, até ao limite de 10 cupões por compra. O sorteio dos premiados será realizado na primeira reunião de Câmara Ordinária de 2022 e serão atribuídos 5 prémios no valor de 100 euros cada para serem usados em compras ou na aquisição de bens e ou serviços no concelho de Sardoal. A lista dos estabelecimentos aderentes será divulgada no portal do município e na página oficial do Facebook do município de Sardoal. Os estabelecimentos aderentes terão um dístico identificativo desta iniciativa.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar soma e segue na primeira divisão nacional de hóquei em patins. Desta feita, os Leões receberam e venceram o Hóquei Clube Braga por 4-1, em jogo a contar para a nona jornada. 3 pontos que lhe possibilitam a manutenção do quinto lugar. Foi praticamente um jogo sem história, por mérito dos nabantinos, que não tardaram a assumir a liderança no marcador com golos de Caio e Ivo Silva. Na segunda parte, este ascendente foi reforçado com mais 2 tentos de Guilherme Silva e novamente de Caio. O melhor que os bracarenses conseguiram foi reduzir já perto do final. Quanto à classificação, primeiro Futebol Clube do Porto com 27 pontos, segundo Oliveirense com 23, terceiro Sporting com 22, quarto Barcelos com 18 e quinto Sporting Tomar com 17 pontos. A próxima jornada realiza-se nesta quarta-feira, 1 de dezembro. O Sporting Tomar vai deslocar-se ao reduto do Oliveirense.
Rádio Web, a primeira a informar.
União de Tomar venceu na deslocação a Salvaterra de Magos por 1-2 em jogo a contar para a 11ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Este foi o quarto triunfo seguido dos nabantinos, que desta forma se mantiveram na liderança com mais um ponto do que o Rio Maior, que venceu no Cartaxo e segue com idêntica sequência. A jornada foi, aliás, propícia a esta dupla, uma vez que a concorrência mais direta escorregou. Nesta altura já são 8 pontos de diferença do terceiro classificado, Nação, para o líder União de Tomar. Quanto à classificação, então, o União de Tomar é primeiro, com 28 pontos, segundo o Rio Maior, com 27, terceiro Nação, com 20 pontos. Na próxima jornada, a realizar a 5 de dezembro, União de Tomar defronta em casa o União de Almeirim. E é tudo, assim fechamos. Ficamos por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.